Esse episódio é apresentado por Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast.
O Gravel volta à pauta do Gregário Cycling depois de quase um ano e meio. Esse foi o nosso tema no episódio número 6. Naquela época, o assunto foi tratado ainda como uma novidade, uma curiosidade. E dessa vez, a gente apresenta um pouco mais sobre a cultura e sobre como essa vertente tem se moldado. Aqui no Brasil, uma das pessoas mais ativas nessa formação é o Juliano Gerck, mais conhecido também como Juliano Rider. A conversa com ele é muito legal. Ele conta um pouco sobre como o Gravel entrou na vida dele e como ele tem compartilhado esse conhecimento com muita gente. Juliano, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Cara, o prazer é meu. Leandro, Nicolas, ouço o programa de vocês desde o começo, sou fã do programa. Então, para mim, é uma honra estar hoje aqui participando disso. Para mim, é muito especial, porque desde o início eu sempre ouvia as vozes de vocês aí no podcast. E cara, estar hoje aqui para mim é realmente marcante.
É recíproco, porque a gente também admira sua experiência com a bicicleta há bastante tempo. Tem vários temas que a gente gostaria de falar. A gente escolheu falar do Gravel, mas tem a experiência do Fodax, tem a experiência de ter participado do Biking Man também. E tem uma história muito legal que a gente queria colocar aqui no começo dessa conversa, que é o dia que você ofereceu ao seu filho um presente e ofereceu qual destino ele gostaria de visitar, e ele escolheu uma coisa inusitada, que pra gente nem tanto, mas que para uma criança na idade dele costuma ser, né?
Sim, sim. Bom, eu tenho o João, hoje ele tem 15 anos e, cara, ele acompanha o ciclismo desde pequeno. Então, as grandes voltas ele sempre acompanhou. Tinha transmissão na ESPN, quando ele chegava da escola, da escolinha, a primeira coisa que fazia era ver o reprise das provas, né? Quando ele fez 10 anos, a gente queria dar um presente para ele e a gente queria dar uma viagem, e a gente imaginou que a viagem que ele fosse escolher seria a Disney, né? Mas a gente falava muito do giro e do tour e tal, só que ele sempre foi muito apaixonado pelo giro. Então, quando a gente sugeriu as opções, ele não pensou nem um minuto. Ele disse que ele queria ir para o giro, ele queria acompanhar a prova lá. Ele é muito fã do Nibali, então, como era o centenário do giro, o Nibali na época estava na Merida, estava com uma bike toda especial já, então o sonho dele era conhecer o Nibali e acompanhar uma grande volta de perto. E para nós foi, claro, para mim não foi surpresa, né? Porque o moleque sempre acompanhou todas as provas e acompanha até hoje, então ele é fissurado pelo ciclismo desde criança.
A Itália é a Disney dos ciclistas, né?
Certeza, certeza. Todo ciclista que se preza, eu acho que o sonho dele é pedalar nas montanhas da Itália lá.
Agora, ô Juliano, conta um pouquinho mais só sobre você, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, quem ainda não conhece o Juliano, a sua relação com a bicicleta.
A minha relação, como acho que de todos os outros convidados que passaram por aí, começa lá na infância, né? Venho de uma cidade do interior, daqui de Santa Catarina, e a bicicleta fazia parte, era o nosso meio de transporte, a locomoção. Só que na adolescência ela sempre fez parte como meio de transporte, né? E eu jogava futebol, cheguei a jogar num clube aqui de Santa Catarina profissionalmente. Okay. E tive uma fratura no tornozelo. E aí, infelizmente, eu tive que deixar o futebol de lado, né? Aí eu vim para Blumenau, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E aí, depois de casado, resolvi comprar uma bicicleta, eu e minha esposa, para a gente pedalar final de semana, né? Uma cidade pequena também, não tinha muita opção. E aí começou a história, vou dizer assim, da minha história com a bicicleta, né? Porque aí tu vais pedalando no sábado, e aí tu vais agregando amizades, e e um amigo te leva a outra amizade. E só que, cara, nunca tive bons resultados, né? Até porque a gente não treinava, participava por participar, né? Pedalava durante a semana quando dava. Só que aí parece que tu tem aquela questão da competição e aquilo te morde, e aí tu, quando tu fica atrás do grupo, tu quer tentar evoluir e tentar pular sempre para frente, né? Então eu comecei a procurar uma assessoria que eu trabalho com ela até hoje, é a Rafaela Della Justina, já trabalho há 8 anos com ela. Desde então eu comecei a melhorar meu rendimento nas provas, mas, cara, eu comecei a me destacar mesmo quando comecei a participar de provas de longa duração. Participei de 12 horas aí em São Paulo, do mountain bike, participei de 2 edições, fui campeão nas 2, na minha categoria sempre, né? Sempre participando dentro da categoria. E depois de 12 horas eu pensei, bom, se eu consigo pedalar 12, vamos para 24 horas, né? Que o Roma fazia aí. Hoje eu me dou bem nessas provas, mas foi uma construção de muito tempo. Eu participei de 5 24 horas. 4 ali, 3 em Botucatu e 2 na Costa Rica, que foi um teste que o Roma fez pro Mundial e o Mundial também, né?
Que bacana.
Então foi assim que eu comecei na bike, dentro das competições. E aí, pô, o Mundial eu consegui ficar campeão na minha categoria.
Que legal.
E aí,
24 horas.
Mundial 24 horas, que foi na Costa Rica, no Mato Grosso.
Mas, Juliano, como é que essa sua história com a bicicleta se conecta com o gravel? Quando que... Você lembra da primeira vez que você viu falar da primeira bicicleta de gravel? Sim. E que isso era uma moda?
A gravel eu conheci na capa da Bike Action, quando a Specialized trouxe a primeira Diverge pro Brasil. E aí eu olhei a bike e tal, mas nada que me chamasse atenção, né? Porque eu estava muito focado no mountain bike, né? E aí as provas de 24 horas é que me apresentaram a gravel, porque eu precisava treinar, eu treinava muita subida e muito treino de força, por exemplo. E aqui a road, não, a gente não tem montanhas aqui perto, na região de Blumenau, não perto da minha casa, então para eu pegar alguma subida eu iria de mountain bike. E aí o custo da mountain bike para mim estava ficando muito alto, porque era praticamente todos os dias. E aí eu tinha uma full, então a manutenção de uma full...
Detona, ela é pesada, pneu, detona regulamento, vai desgastando a parte da balança traseira, suspensão, né?
Exatamente, fica caro. Exatamente. Então assim, pô, tinha que trocar 2 vezes por ano os links e revisão de choques e tal. Então pensei, pô, eu precisava de uma bike para eu poder treinar e que tivesse a mesma relação, para eu não sentir diferença. E aí eu me lembrei dessa da gravel, e aí eu comecei a peguei uma gravel emprestada, inicialmente peguei uma gravel de alumínio, tal, fiz um teste, não curti muito porque era freio mecânico e um pneu 35, então nas descidas ela se tornava perigosa, né? Para minha concepção na época ali, porque tu não tinha domínio da bike ainda, não sabia o que que era. E aí apareceu a oportunidade de eu comprar uma Diverge exatamente igual a que tinha na capa da revista, com relação com uma coroa só na frente e um cassete exatamente igual com a minha relação da mountain bike, que era um cassete 10-42. Eu estaria tendo uma bicicleta que a manutenção seria praticamente corrente, né? Porque não tem suspensão, não tem link, não tem nada. E a relação de marcha era exatamente a mesma que eu tinha na minha mountain bike. Então, o início foi para eu treinar para as provas de 24 horas, né?
E qual foi o feeling com a bike? O que você achou?
Cara, é que nem eu te falei, no início eu achei muito estranho. Eu tive muita dificuldade, principalmente nas descidas, de controlar a bike. Então, a primeira impressão, ela não foi muito positiva, tá entendendo? Um lojista aqui, apareceu uma bike de carbono, que era a igual que eu tinha visto na revista. Ela tinha um pneu 35, o mesmo pneu, só que com freio hidráulico e um quadro de carbono. Cara, era uma bike já completamente diferente. Então, eu fiz o mesmo pedal que eu fiz inicialmente com a bike de entrada. A minha percepção já foi muito superior. Então, eu consegui, pelo freio a disco, já ter um controle maior e mais fácil da bicicleta. E o que pegava ainda era a questão do pneu, né? Mas que na hora eu já comecei a ler sobre a bike e comecei a pesquisar o que estava rolando, principalmente lá fora, porque aqui no Brasil tu não tinha informação nenhuma sobre a greve na época. Isso foi 2017. É, cara, tu pesquisava, não tinha nada. O que tu encontrava era alguma propaganda, principalmente da Specialized, que foi a... Ó, se eu não me engano, a que trouxe a bike mesmo para o Brasil. E lá fora já tinha muita coisa, né? Então já se falava em pneus maiores, né? E aí eu fui atrás desses pneus maiores, consegui colocar um pneu 38, cara, e aí foi paixão, tá? Tanto que a minha bike número 1 passou a ser a gravel daquele momento em diante. E aí a mountain bike começou a ficar um pouquinho mais de escanteio, usava mountain bike mesmo só para treino técnico. Toda outra minha preparação era feita em cima da gravel.
Eu não sei se você notou, mas eu te perguntei sobre a moda do gravel na primeira pergunta e você me respondeu de uma forma muito pragmática do quanto que a bicicleta foi útil para uma necessidade que você tinha. E agora eu queria levar o assunto para um outro aspecto, que é sobre a cultura gravel, é sobre o hábito e sobre as pessoas que praticam essa modalidade aqui no Brasil. A gente sabe que já chegaram várias bikes de gravel no Brasil, mas é em que nível que você acha que encontra a cultura do gravel? Você acha que já tem uma cultura formada e já tem uma identidade do gravel aqui no Brasil?
É, eu acho que a cultura ela foi se formando principalmente aí, que eu tenho notado nos dois últimos anos, tá entendendo? Eu vejo essa migração de muitas pessoas para o gravel. Eu tenho amigos aqui, por exemplo, que faziam parte do pedal das fixas, migraram para o gravel. Então, alguns da road migraram para o gravel. E justamente é aquele pessoal que não tinha aquela vibe competitiva. Tinha mais a vibe de fazer o pedal, de curtir o trajeto que estava fazendo, reunir com os amigos, beber no final. Não que o pessoal da mountain bike e da road também não façam isso, né? Mas tu sai daquele ambiente que ainda tem muito dentro dos grupos, que sempre vai ter aquele cara que é competitivo, tanto na mountain bike como na road. E no gravel parece que não acontece isso, tá entendendo? Tem um cara que é da competição, mas naquele momento que ele está com os amigos pedalando, ele é só mais um dentro do grupo. É, não tem aquela quebra de pelote, por exemplo, que acontece nas brincadeiras de um querendo dar na cabeça do outro. Isso, nos pedais que eu fiz até hoje, cara, eu só vi isso acontecer em prova, mas aqui não. Então é muito essa interação que existe durante o pedal, né?
Você acha que tem alguma explicação para isso ou é um hábito? É uma coisa que quem entrou com essa mentalidade já e foi aderindo, né?
Eu acho que é o cara que tinha o perfil e ele não se encaixava, talvez, ou lá no grupo da mountain bike, por ter esse perfil, ou no grupo do espideiro, vamos supor, né? Do cara que andava de road. E aí ele começou a perceber que no gravel essa vibe era o que ele estava buscando e o que fazia parte já dele, né? Mas como ele queria fazer parte de um grupo e só tinha mountain bike, só tinha speed, então ele acabava optando ou por um ou por outro, né? Mas eu acho que é essa migração do pessoal, né?
A gente sabe que no gravel nos Estados Unidos, por exemplo, se pedala longas distâncias competindo ou não, né? Inclusive é calculado em milha e sempre aumenta 1,6, né? Isso é uma conta meio traiçoeira para um brasileiro. Mas aqui no Brasil, você acha que a gravel também atingiu essa identidade das longas distâncias, do bikepacking? Você pode até dar o exemplo do Biking Man, por exemplo, o quanto que as pessoas optaram pelo uso da gravel ou não, como é que foi essa experiência lá? Você estava de gravel, por exemplo? Existe um perfil de longas distâncias se encontrando com o perfil da gravel?
Então, essa tua pergunta até ajuda a responder um pouquinho anterior também. Eu acho que muito é de influência dos americanos, né? Principalmente pela cultura do bikepacking e depois das provas de longa distância que começaram a aparecer no cenário, coisa que a gente não via antes, né? Então era sempre aquele formato de prova tradicional. E geralmente nesse tipo de prova, a bike utilizada era a gravel, né? O bikepacking, por exemplo, eles usavam muitas bikes que a gente poderia chamar de bike de aventura, mas Hoje, eu acho que a indústria denominou de gravel e manteve essa nomenclatura, né? E aí vieram as provas de longa distância, onde geralmente o terreno é o estradão, é aquela... O gravel clássico, que a gente diz assim, né? Aquele tapete que é a estrada. E eu acho que a opção do atleta sempre começou pelo gravel, primeiro pela condição do terreno e depois pela dinâmica da própria bicicleta, né? Que geralmente a gravel ela tem aquela geometria tradicional, clássica das bikes de ciclismo, e ali tu consegues, e o guidão drop, então tu consegues várias posições. Algumas provas aí muito rápidas, a possibilidade de colocar o clipe ainda, que muitos colocam também, e aí de agregar nessa bike as bolsas que tu precisas para percorrer essas longas distâncias, né? Porque geralmente as provas de longa, elas são provas que são autossustentáveis, né? Então tu não tem o apoio de ninguém, então tu vais ter que levar a tua comida, tua roupa, tua água, tu não vais receber nada disso num ponto de apoio ou alguma coisa assim. Então, acho que essa cultura que foi se criando lá fora é natural que, né, ainda mais hoje com rede social e internet, a gente acaba importando isso, né? E assim, Nicolas, por exemplo, aqui a Road, tu não vai ter um visual como a gente tem com um cara na Europa, por exemplo, subindo montanhas. Aqui, se tu quer uma montanha, tu vai ter que ir para a Serra do Rio do Rastro, tu vai ter que ir para Urubici. Então, são... Cara, tu não vai ter aquela sensação, aquele contato com a natureza, com uma road. E com uma gravel, tu podes ter uma sensação muito próxima que os caras vivem na Europa. Porque o nosso interior, vou falar aqui de Santa Catarina, né? É muito rico, tá entendendo?
Então, no Brasil como um todo, né, cara? Você pegar a Serra da Mantiqueira, pro interior do Mato Grosso, sim, Goiás e...
Então, o Bikeman passou pela Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Cara, eu não conhecia a região...
Certeza cinema,
que...
né?
Fantástico. Eu fiquei encantado, apesar de que a parte de terra ali não é um gravel como nós temos aqui, é pesado, né? A condição é muita pedra, muito buraco. Aqui o nosso gravel é realmente um gravel, bem mais liso. Mas a opção do gravel, eu acho que a prova ela consistia em 1.000 quilômetros, 70% asfalto e 30% terra. Então, eu acho que alguns foram de speed, pensando que aqueles 300 quilômetros conseguiriam passar, não passaram. E os outros que foram de mountain bike, talvez pensaram no trecho de terra, mas não conseguiram nem completar a parte de terra inicial. Acho que a maioria, acho que um cara de mountain bike finalizou a prova, tá? E mais dois ou três não acabaram completando por problema mecânico. Mas, cara, eu não tive problema de rolagem, por exemplo, em nenhuma das duas situações, nem na terra, nem no asfalto, tá entendendo? Até porque, como tu estás com uma bike, onde tu tem que ser autossustentável, a tua bike ela não pesa 8 quilos, nem 9, ela pesa 15, 16. Então, tu não vais andar 40 por hora no asfalto, tá entendendo? Só se tu tá descendo, senão tu não vai andar. E depois de... E foram 18.500 de acumulado. É. Então, cara, os últimos 140 eram praticamente planos. Para tu girar 30 por hora, é muito difícil, tá entendendo?
Porque tu... Bate a perna, hein?
É, exatamente. Então...
É um evento hercúleo, né? Não é um evento para ser fácil.
é uma dinâmica diferente, tá entendendo? É uma dinâmica muito diferente.
Agora, Juliano, me conta um pouco sobre a sua expectativa, e agora a gente já começa a falar de uma coisa bem factual, que é a Diverge Gravel Race, uma experiência que você vai participar, mas eu queria saber a sua expectativa para o clima, das pessoas que você vai encontrar lá, das bicicletas que você vai ver, qual que é a sua expectativa para esse ambiente, se já é um ambiente tão festivo quanto é para quem é da estrada participar do Letap, ou para quem participa do mountain bike, vai para a Copa Internacional e ali encontra todo mundo, qual que é a sua expectativa para essa prova?
Bom, eu já fiz a prova em 2018, foi a minha primeira participação numa prova de gravel, porque não tem. Geralmente são provas de mountain bike que eles abrem a categoria gravel, né? Então, o público ele é variado. Tem lá o público do mountain bike, tem o público do gravel, né? E já na prova do Brasil Ride, é específico para gravel. Então, a participação é somente com bikes gravel. Então, ele aproxima, na verdade, um público bem específico, é o público que busca, principalmente, eu vejo assim, muita curiosidade sobre as bikes. Então, é uma coisa que a gente tem muito, porque como é muito, tudo muito novo ainda aqui no Brasil, então esses setups de bike, que pneu que usa, o guidão, se é com drop, se tem flare, se eu uso 650, se eu uso 700, então assim, cara, é um mundo totalmente novo, muito diferente já do mountain bike e do road, que tu já tens praticamente consolidado, não vai mudar. Vai mudar o equipamento, por exemplo, é uma nova bicicleta, mas o pneu é aquela medida, o cilindro é aquele, o guidão é aquele, todo mundo já tem aquela configuração, vai mudando as marcas. E no gravel não, é tudo muito novo, né? Então, tem o cara que usa um pneu 38, por exemplo, e eu vou com um pneu 45. Pô, mas por que tu vai com um pneu tão largo? E aí tu começa a discutir. A relação, a mesma coisa, tem muita coisa com relação, tem pessoas que vão com duas coroas, tem outras que vão com uma, então é muita curiosidade e o pessoal vai para, por isso, é pela confraternização, pelo encontro. Com quem eu conversei até agora, nenhum está indo pela competição, todos estão indo pela reunião, pelo encontro.
Tá, pela festa.
Pela festa. O pedal é uma parte do todo, tá entendendo? Então, ninguém tá indo para lá, ninguém também, é modo de dizer, né? Sempre vai ter, quando a bandeirada cai, acaba a parceria, mas aquela parceria, ela volta no final ou durante a prova, que tem muito disso também, de parar e ajudar. O gravel tem isso, tá entendendo? Por exemplo, no Bike Man, tu não poderias ajudar e receber ajuda de ninguém, mas, cara, é regra do jogo, mas como o Vini, o organizador, colocou, acaba a pessoa ajudando, às vezes ela prefere ser punida no jogo para ajudar um companheiro ali que está passando alguma necessidade, né?
É curioso, né? Porque você tenta evitar um jogo de equipe e você precisa ser rigoroso ao ponto de sugerir algo que não seja ajudar quem precisa, né? Assim, é a regra.
A regra é não ajudar, mas eu acho que é do ser humano, cara. Tu não vai deixar, por exemplo...
Ninguém na mão ali, vendo no momento do perrengue.
Não, não. Depende qual é a situação. Claro, se for uma coisa simples, não, né? Mas a gente teve só fazendo um parênteses, no Bike Man teve um colombiano que se acidentou e, cara, chegou um médico que estava fazendo o pedal logo em seguida e um francês. Cara, na hora eles pararam para ajudar, tá entendendo? Um chamou a ambulância, o outro já foi ver como é que ele estava, o outro já pegou o spot dele, que a gente era obrigado a levar para mandar o SOS. Então, assim, cara, eu acho que o lado humano, ele está acima da competição nesse ponto. Então, o Grevio me trouxe muito isso. Cada vez mais eu estou construindo amizades e, para mim, é isso que tá valendo a pena.
Juliana, a gente não podia terminar de uma forma melhor, porque eu acho que essa é a... Como é que eu posso dizer? Essa é a síntese
do que... A mensagem
do
programa. Essa a mensagem de andar de bicicleta, por isso que a gente se reúne aqui nesse podcast e juntam todas essas tribos de loucos, a gente pode chamar, ou de apaixonados, acho melhor, né?
Cara, eu me apaixonei pela bike justamente por isso. Hoje, minhas amizades, cara, elas giram em torno da bicicleta. Então, assim, estou aqui conversando conversei com o Álvaro, com o Leandro, com o Nicolas, que não tinha contato, sigo lá no Instagram. E se não fosse a bike, a gente não se conhecia, tá entendendo? Então, para mim, ele é um agregador. Eu acho que é um esporte que faz unir as pessoas. E foi isso que eu estou percebendo ao longo da minha história em cima da bicicleta e eu espero que continue assim. E o meu objetivo sempre vai ser esse. Além da competição, é um agregador dessas amizades que a gente vai fazendo mundo afora.
Bem-vindo ao Pelotão Gregário.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
Você acabou de ouvir o Juliano Heider no episódio Cultura Gravel do Gregário Cycling. Lembrando que esse episódio tem outras duas entrevistas com Ulisses Abudi e com Vic de Sá, duas conversas muito legais que valem a pena você colocar na sua playlist. O Gregário Cycling é um programa semanal, toda sexta-feira tem um episódio novo, então siga a gente no seu player de podcast favorito. Se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, avalie, as suas 5 estrelas são muito importantes para que mais gente possa conhecer o Gregário Cycling. Um grande abraço para você e até a próxima.